Bizat Hashem, Daf Kuf Chavzayin, Tadadu Jibaba, Tadulat pessoal, bem-vindos a novo Daf, Shalom Alechem a todos. Estamos a Daf Kuf Chavav Amud Bet, na quarta linha de macho. Amar Abiyami, disse Abiyami. Tumtum Shenikra, Venim Tzazahar, Enonotel Pishnan. Continuando as leis do Behor, vimos já que o filho primogênito recebe o dobro na herança do que um filho comum. Ele recebe duas porções. Por isso fala Abiyami que se nasce um bebê tumtum, ou seja, logo ali nasce um bebê que não tem nenhum órgão genital exposto. E depois do nascimento, a pele dele racha e se revela que ele é um menino. Ele não recebe porção dupla na herança, mesmo que ele nasceu primeiro, ele é o Bechor. De marcado o Pasuk, se vê isso, vai haver a Bechor asnia, atche ben bechat avaya. O Pasuk diz, vai haver a Bechor, essa palavra vai está sobrando, veio falar com relação a Havaiá, do princípio da existência desse menino, é necessário saber que ele é Benabechor, ele é um menino primogênito, e quando ele nasceu, não se sabia que ele é um menino, podia ser uma menina. Então, uma vez que ele nasceu tumto, na hora do nascimento, existe uma dúvida se ele é menino ou menina, mesmo que se esclarece depois que ele é um menino, ele não recebe a porção dupla do Bechor. E como chama Rav Nachum Bar Yitzchak Gamar falou, o sábio Af Enonidon que ben Sureno More. A Torá nos diz que quando essa pessoa tem, Deus nos livre, um ben Sureno More, um filho jovem, rebelde, que rouba dinheiro do pai para comprar carne e vinho, entre outras coisas ruins que ele faz, ele foi alertado várias vezes, etc. Então ele tem o castigo. Mas se ele nasceu tum-tum, ele não tem essa... esse castigo do Ben Sureno More não entra nessa categoria da Malkra, porque Jesus passou que ele é Ben Sureno More antes de Mishá Tavaya. Porque também Jesus passou que ele é Ben Sureno More, ou seja, que a Havaya, o princípio da existência dele era de um Ben, sabia que ele era menino. Se ele nasceu tum-tum, ele não entra nessa categoria, ele não é condenado, mesmo que ele faça as mesmas coisas do que um Ben Sureno More, ele não é condenado. E continuamos, começamos com o Fratz aí em cima. A Meimar vai falar a Meimar. Af enome maet chelek bechorá. Fala mesmo uma outra lei. Se a pessoa falece e deixa alguns herdeiros, e um deles é um tum-tum, esse tum-tum não diminui a porção do primogênito na herança. Ou seja, digamos que a pessoa falece e deixa três filhos. Um filho primogênito e dois filhos normais. Então, essa pessoa deixou de herança, por exemplo, 300 moedas. O Bechor recebe 450. E cada um dos outros filhos recebe 225. O Bechor recebe o dobro do que os outros. Então dividimos 900 moedas em 4. Duas porções para o Bechor. E uma porção para cada um dos outros filhos. Essa seria a lei, num caso que os filhos são normais. Mas, falar bem, mano, se, digamos, um desses filhos é tumto, ele não diminui a porção que o Bechor recebe por ser primogênito. Desconsideramos ele. Se fossem só dois filhos, o Bechor e um filho comum, e a herança de 900 moedas, o Bechor receberia 300 moedas por ser filho, e mais 300 por ser primogênito, e o outro filho recebe só 300. Fala, Neymar, com relação à segunda porção que o Bechor recebe por ser primogênito, desconsideramos o tumto. O Bechor recebe a porção de 300 moedas por ser primogênito. Sobraram 600 moedas. Dividimos essas 600 moedas entre os três. 200 para o Bechor, 200 para o filho comum e 200 para o filho tumto. Com relação à segunda porção do Bechor, desconsideramos o tumto. Então, se o tumto não existiria, a segunda porção seria de 300 moedas para o Bechor. Então, isso que ele vai receber agora é que o tum-tum existe. Ele recebe 300 moedas entre as 900, sobraram 600, é dividido entre os três, 200 para cada um. Então, em vez do Bechor receber 450 moedas, se os três fossem normais, ele queria receber, ele vai receber 500 moedas, porque o terceiro é tum-tum. Porque o Pasuk diz que a mãe deu à luz a um filho homem, e aí menciona a lei do Bechor. Então fala que a lei marca que se esse filho que nasce é tum-tum, a lei muda. Desconsideramos ele com relação à segunda porção do Behor. Somente se os filhos nascem normais, homens, aí a porção do Behor diminui. Mas se um dos filhos é um tonto, ele é desconsiderado na hora de calcular a segunda porção que o primogênito merece. A lei é que temos a mitzvah de Brit Milá. Mesmo que o oitavo dia do nascimento cai no Shabbat, se faz o Brit Milá, a mitzvah de Brit Milá do Re-Shabbat, empurra a proibição do Shabbat. Mas fala X que se essa criança nasceu tum-tum, não se faz o Brit Milá dele no Shabbat. Ele nasceu tum-tum, depois a pele dele rasgou, e se esclareceu que é um menino, não se faz o Brit Milá dele no Shabbat. Na marca do Passu, e já que transgria a verdade Zahar, o Beomash Minimol, o Passu diz que a mulher deu à luz a um filho homem, aí o Passu diz o Beomash Minimol, esse chama de Brit Milá no oitavo dia, mesmo que cai no Shabbat. Então, Atche Zahar Mishat Leidá, isso que o Passu fala que a mulher deu à luz a um menino, se vê aqui somente se no nascimento se sabia que ele era um menino, aí se faz o Brit Milá dele no Shabbat. Mas se é um tonto que nasceu, não sabia que era um menino, se o oitavo dia cai no Shabbat, não se faz Brit Milá no oitavo dia, se faz o Brit Milá no domingo. A Torá nos diz que a mulher que dá a luz a um menino tem um período de impureza, tumat yoledet, a impureza do parto, por 7 dias. E se ela dá a luz a uma menina, ela tem impureza por 2 semanas. Fala a chave uma novidade, que se nasce um tum-tum, sem nenhum órgão genital exposto, então essa mãe não tem nenhuma impureza do parto. Da marca, por causa do Passu, que está aqui, Tazria, Badazahar, também a Shivat Yamin, o Passu diz que a mulher deu a luz ao menino, ela tem impureza por 7 dias. Arte Zahar Mishat Leidah, o mesmo raciocínio de antes, somente se no nascimento, sabia que era um menino, aí a mãe tem essa impureza. Ou sabia que é uma menina, aí a mãe tem a impureza. Mas se não sabia, é um tum-tum que nasceu sem nenhum órgão genital exposto, a mãe não tem impureza do parto. Fala da Shávia. Meitve pergunta melhor sobre isso. Hamapele tum-tum vendroginus teshevas nachar no ekeva. Fala a Braita, é diferente. A mulher deu à luz a um tum-tum, loaleno ou androginus, uma criança que nasce com os dois órgãos genitais, masculino e feminino. Deus nos livre. Uma vez que não se sabe se essa criança é menino ou menina, então na dúvida a mãe tem que cumprir com os rigores, as chumrot, do parto de um menino e também do parto de uma menina. Cada parto tem os seus rigores, períodos de impureza. Então se vê nessa breda claramente que se a mãe dá luz a um tum-tum, ela tem impureza do parto. Não como Rav Shravia, mas Tiufta de Rav Shravia, Tiufta é uma prova contra Rav Shravia. Pergunta, lema até a Tiufta de Rav Shizvi. Essa lei da impureza do parto também se aprende desse passuk? Ishakitazriya Vyadazahar. A mulher deu à luz e tem certa impureza. Depois o passuk fala, eu imaginei imol pensaloroto. No oitavo dia se faz Brit Milá mesmo no Shabbat. Isso que se aprende do passuk. Então, Rav Shizvi se apoiou nesse passuk para dizer que se nasce um tum-tum e o oitavo dia do nascimento cai no Shabbat, não se faz Brit Milá. E essa breta diz que existe a impureza do parto, que se aprende desse mesmo passuk, Ishakitazriya. Existe a impureza do parto quando um tum-tum nasce. Tanto que a breta fala que a mãe tem que se cumprir com os rigores da impureza, tanto de um menino quanto de uma menina. Então se a breta diz isso, que quando um tum-tum nasce existe a impureza do parto, isso se aprende do passuk, Ishakitazriya. Então aprendi uma prova contra a Shizvi. A Shizvi disse, nesse mesmo passuk, já que Tazria, depois fala o Beom Ashmirimol, que se nasce um tonto, não se faz Brit Milá dele no Shabbat. Então, aprendi uma prova dessa breta contra o X. Se a breta aprende do passuk para dizer a impureza do parto, no caso do tum-tum, aparentemente a breta vai dizer a mesma coisa no caso do Brit Milá, que se aprende do mesmo passuk, que se faria Brit Milá no oitavo dia, que cai no Shabbat, nem quando nasce um tum-tum. Como aqui não? Não tem prova dessa breda. Pode ser que essa breda está na dúvida. E está na dúvida se quando a mulher dá a luz a um tum-tum existe a impureza ou não. E está na dúvida se quando nasce um tum-tum e o oitavo dia cai no Shabbat, se faz Brit Milá ou não. Olehumra. Então a breda dificulta a lei na dúvida. Fala na dúvida que a mulher cumpra as leis da impureza, tanto de um menino quanto de uma menina. Mas essa é uma dúvida. Então, se nasce um tum-tum, existe uma dúvida se quando cai o oitavo dia no Shabbat se faz Brit Milá ou não. Então, na dúvida, não se faz Brit Milá. Porque existe uma dúvida, talvez a pessoa vai transgredir a proibição do Shabbat. Como o Rav Shizvi disse que não se faz Brit Milá no tum-tum, no Shabbat. Mayahi, Teshila Zahar Mekeva. Olha, me dá me baile. Pergunta como era a seguinte pergunta. Quando a mulher dá a luz a um menino, ela está impura por 7 dias. Depois, até o dia 40 depois do parto, ela está pura. Mesmo que ela vê sangue, ela não se impurifica a impureza de Nidá. A impureza da menstruação não existe nessa época. Então, pergunta, mas se a Breda está na dúvida, quando a mulher dá a luz a um tum-tum, existe as leis do parto ou não? Então, a Breda vai falar o seguinte. Na dúvida que a mulher cumpra os períodos de impureza, como se ela tivesse dado a luz a um menino e uma menina. Os dois rigores, mas também na dúvida, uma vez que pode ser que não existam as leis do parto quando a mulher dá a luz a um tum-tum, se ela vê sangue até o dia 40, ela tem que cumprir as leis da impureza de Nidá, a impureza da menstruação. Porque se as leis do parto não se aplicam quando a mulher dá a luz a um tum-tum, quando ela vê sangue, durante esses 40 dias, ela sim se impurifica a impureza de Nidá, e a Breta não diz nada sobre isso. Caixa para realmente uma pergunta contra o Chese. Parece essa Braita que quando a mulher dá luz a um tum-tum, existem as mesmas leis do que um parto de um menino ou uma menina. Não se sabe se é menino ou menina, então que a mulher cumpra as chumrot, os rigores dos dois partos. Então parece dessa Braita que quando nasce um tum-tum e depois se esclarece que ele é um menino, aparentemente se faz o Brit Milá dele também no Shabbat, o Chese diz que não. Então uma pergunta como é que vamos explicar essa braita como a Shizvi disse. Uma amarava disse Rava. Tanakava tendo Rabiami. Temos uma braita que apoia Rabiami. Que quando nasce um tum-tum primogênito, ele não recebe porção dupla da herança. Diz a braita. Ben velo tum-tum, nasceu um menino. Ou seja, que na hora do nascimento você sabia que era um menino, não um tum-tum. Behor velo safek. E fala a braita que ele só recebe porção dupla na herança se sabemos que ele é um primogênito, não estamos na dúvida. Vamos explicar isso. A Mishnah ben velo tum-tum que de Rabiami. Tudo bem, no princípio da Breita, se vê como Rabiami. Que se nasceu um tum-tum, não nasceu um ben, uma pessoa que está claro que é um menino. Nasceu uma situação duvidosa. Ele não recebe porção dupla na herança, mesmo que se esclarece depois que ele é um menino. La Bechor não se afecta por que mais? Qual a novidade da sequência da Breita? Somente sabemos que ele é o primogênito, ele recebe porção dupla da herança. Qual é a novidade disso? Vamos olhar para o que me drajava. Novidade é para dizer diferente de Rava. De drajava, Rava explicou. Shtenashim, Shadu, Shtenzacharim, Amakve. Kotvin Arshah, Zelazim. Duas esposas do mesmo homem deram à luz no esconderijo, sozinhas, para dois meninos. E não se sabe quem é o primogênito. Se confundiram lá na hora, não se sabe quem é filho de quem que nasceu primeiro. Então o que se faz? Falarava, quando eles crescem, um deve escrever um documento de Arshá para o outro. O primeiro vai dizer que se ele for primogênito, então ele está dando o direito de cobrança das duas porções ao irmão dele. E o segundo faz a mesma coisa como o primeiro faz um documento de Arshá, dizendo que se ele for primogênito, ele dá o direito de cobrança da porção do primogênito ao outro irmão dele, o primeiro. Então, dessa forma, os dois vão poder cobrar a porção dupla. O primeiro, cada um vai poder cobrar porque talvez ele é o primogênito, e mesmo que ele não for o primogênito, ele recebeu o direito do irmão dele, que é primogênito. Então, os dois vão ter direito de cobrar essa porção dupla na hora da herança do pai, e eles vão poder dividir entre si. Assim falava. E fala, mas que da Breita se vê diferente de Rava, aparentemente. Se vê da Breita que existe uma dúvida quem é o primogênito. Ninguém recebe porção dupla. Essa é a novidade da Breita. E vamos ver como é que fica essa contradição na sequência. A Magra era papa de Rava, vá lá morar. Vai achar lá Rava, da Vaza Shalte, da Rora Botai, Velombruli da Vá. Falou para Rava que Ravin mandou avisar que ele perguntou para os grandes sábios sobre essa Breita e ninguém respondeu de forma clara. Beran kachamru mishum rabianai. Porém, disseram o nome de rabianai é o seguinte. Hukrur basov nidarvum kodvin arshaz delazê. lucro em continuar a fazer. Temos duas opções. Se na hora do parto sabiam que tal bebê é o primogênito e depois se confundiram, então a lei é como Rava disse: quando esses dois meninos crescem, um escreve documento de Arshá para o outro. Dessa forma, os dois vão poder cobrar essa segunda porção e vão poder dividir. Mas, se já na hora do parto, as duas esposas da mesma pessoa deram à luz praticamente no mesmo momento e não sabia quem nasceu primeiro, nunca foi sabido. Então, nesse caso, ninguém recebe porção dupla. Então, isso responde essa contradição entre Rava e a Braita. Isso, Rava também voltou atrás. Rava tinha dito que sempre se escreve um documento de Arshá um para o outro. E da Braita se vê diferente, então, disso que disse Rabi Anan, isso se responde. Duas situações. Uma situação que se sabia quem era o primogênito depois, deixaram de saber. Ou outra situação é que nunca souberam. Então, Adaru que Rava Amor Alei, Vedarash, do Rava chamou o Meturgeman dele, a pessoa que dizia o shiur dele ao público, e mandou falar o seguinte: Dvarim Shamat Lachem Tauter Beadim. Eu cometi um engano quando eu disse isso antes. Beram Kach Amru Mishum Rabi Anan. O que disseram em nome de Rabi Anan é o seguinte, assim fica a Alahá. Okru Basov Nidavu Kodvina Shazelazé. Loukru El Kodvina Shazelazé. Se sabiam qual era o filho primogênito, depois deixaram de saber. Esses dois escrevem um documento de Arshá para o outro. Os dois vão poder cobrar e vão poder dividir essa segunda porção do primogênito. Se nunca souberam quem era o primogênito, então ninguém recebe porção dupla. Shalhu Rei Bnei Akra de Agma Le Shmuel. Fala que o pessoal de Akra de Agma, uma região próxima a uma lagoa, mandaram perguntar para Shmuel. E lá no Rebeiro que o mestre nos ensine, Ayu Muxakim Bezeshe Ubehor, Gamaraviv Alacher Behorum, Mal. Qual é a lei? Temos uma razaká. Avaliamos que o filho A de Reuven é o Behor. Vem Reuven dizendo que não, o filho B é o Behor. Será que Reuven tem essa autoridade de vir identificar o Behor contra a razaká, contra a avaliação normal? Perguntaram para Shmuel essa questão. Shalak Reu Kotvin Arshá Zelazé. Viramos a página. Falou Shmuel que esse filho A e o filho B vão escrever um documento de Arshá um para o outro. Pergunta Manavshah. Como é que você entende isso? Ikerabanan se vira lei. Lishlach leu kerabanan. Se Shmuel concorda com o Hachamim, tem que ser lei como Hachamim. Então que ele diga como Hachamim, que o pai não é confiado nessa situação. Ikerabiudan se vira lei. Lishlach leu kerabiudan. Se Shmuel vai como Rabiudan, então que ele fixe a lei como Rabiudan, que o pai é confiado. Ou seja, Hachamim e Rabiudan já discutiram sobre isso. E ninguém fala como Shmuel, que tem que escrever um documento de Arshá um para o outro. Uma mensagem fica a lei. Ikerabiudá, Ikerabaná. Shmuel estava na dúvida se a lei é como Rabiudá e que o pai é confiado, ou a lei como Rahamim que o pai não é confiado, em identificar o Behor contra a nossa avaliação, a Hazaká. Então, na dúvida, falou Shmuel que um escreva o documento de Arshá para o outro, como o que disse Rava anteriormente, essa mesma lei. Mas qual é esse debate entre Rahamim e Rabiudá? Eles sabem falar breta. E aqui, o Pasuk fala, e aqui ele vai identificar o Behor para que ele receba a porção dupla. Então, o que o Pasuk veio dizer? Mikan amar Rabiudá, Neeman Adam Lomar, Ze Beni Behor. O que chefe de Neeman Adam Lomar, Ze Beni Behor, Kach Neeman Adam Lomar, Ze Ben Grushav, Ze Ben Chalutza. Fala do Pasuk, se vê que o pai tem essa autoridade de identificar o primogênito dele, mesmo contra a Hazaká. Avaliávamos que tal filho era o primogênito. Fala o pai que não é outro, o pai é confiado. E fala também uma outra lei. Digamos, uma pessoa é Cohen. E ele diz que tal filho dele é filho de uma relação proibida desse pai com uma mulher divorciada. Ou uma mulher que passou pela Halitza. Que o Cohen não pode se casar com ela. E o filho, diz o pai, é um Cohen halal, é um Cohen inválido. O pai é confiado, fala Rebidá. Mas Hamim Abrim fala Hamim que não. E no Neeman, o pai não é confiado em dizer que tal filho é Behor contra a Hazaká. Contra a nossa avaliação. A Madre Ravnachon Baritza Rava pergunta a Ravnachon Baritza para Rava. Bicho Madre Rabiudá, Ayn Tertiv Yakir. Dá para entender conforme Rabiudá o Passu? O Passu fala Yakir.
Você vê que o pai tem autoridade de identificar o Behor, mesmo contra uma avaliação diferente. Ele era banana que lamani, porém o que o pastor veio dizer aqui, conforme Rahamim, Rahamim discutem com a Rabiudá, Rahamim dizem que o pai não tem autoridade de identificar o Behor, se avaliava que outro filho é o primogênito. Então o que o pastor veio dizer com Yaqui? Então respondeu o sábio, Betzali Requeira, falava que aqui, conforme Rahamim, veio se tratar de um caso que não se sabia quem era o primogênito. Não tinha nenhuma razaká, nenhuma avaliação que tal filho é o primogênito. Tinha uma dúvida. Fala o pasuk que o pai pode vir identificar o filho Behor dele. Ele tem essa neimanut, essa confiança. Qual é a consequência disso? Qual lei se trata que precisamos saber quem é o Behor? A consequência é que esse Behor vai receber posição dupla na herança. Pergunta, lo ye elache? Pergunta, não é óbvio que o pai é confiado em relação a essa lei? O pai tem um amigo. O pai pode dizer, malile shaker. Ou seja, ele pode dizer, por que eu mentiria que esse filho é o Behor? Se eu quisesse dar a ele porção dupla na herança, eu podia dar mesmo que não é Behor. Eu poderia dar de presente a ele a porção dupla. O pai pode dar para quem ele quiser o patrimônio dele de presente, antes do falecimento. Então diz o pai, por que eu mentiria que esse filho é o Behor? Se eu quisesse dar a ele, eu poderia dar mesmo que ele não é Behor, poderia dar a ele de presente. Mas a porção dupla, então acreditem em mim quando eu digo que ele é Behor, que ele é o primogênito. Ele tem esse mal, deixa que ele tem esse argumento. Então, por que o pastor tem que vir dizer que o pai é confiado quando ele fala que tal filho é o Behor? É óbvio que ele é confiado, porque ele tem esse mico, tem essa força de confiança, esse coach neemanut. Ele pode dizer que se ele quisesse dar, ele poderia dar de presente. Então acredita em mim quando eu digo que ele é o Behor, ele merece essa porção dupla. Responda-me a verdade. O pai, nesse momento, poderia dar de presente o patrimônio dele ao Behor. É esse filho que ele diz que é Behor. Mas ele não pode dar agora o que ele vai receber amanhã, o que ele vai receber no futuro. Rahamim sustenta que a pessoa só pode dar agora o que ele tem agora. Então falou para Suco que o pai pode dizer que tal filho é primogênito para que o filho receba a porção dupla no que o pai vai receber no futuro. Com relação a isso, ele não tem um amigo, ele não pode dizer acredita em mim, porque se eu quisesse eu daria de presente ao Behor. Hoje ele não pode dar o que ele vai ganhar amanhã. Por isso vem o pastor dizer que ele é confiado quando diz que tal filho é o primogênito, para que o filho receba o que o pai vai receber no futuro, depois que ele disse esse testemunho. Essa é a novidade. Pergunta do Rabi Meir, da Makreda Vashloba Laolam, e aqui Lamali. Temos uma outra opinião. A opinião de Rabi Meir. Rabi Meir diz que a pessoa pode dar hoje o que ele vai receber no futuro. Quando ele vai receber no futuro, vai passar para esse receptor. Então o pai poderia dar hoje para o Behor porção dupla do que ele vai receber no futuro também. Quando ele vai receber, isso passa a posse do Behor. Então, outra pergunta. Conforme Rabi Meir, o pai tem um amigo, esse Marilê Shaker, com relação ao que ele vai receber no futuro, ele poderia falar, por que eu mentiria? Se eu quisesse, eu daria agora de presente ao meu filho o que eu vou receber no futuro também. Então, óbvio que o pai é confiado. Responde na beleza, simples na flu que chegou vocês. A resposta é que Rabi Meir concorda com o Rabi no seguinte caso. Ou seja, Rabi Meir sustenta, diferente de Rahamim, Rabi Meir diz que a pessoa pode dar hoje algo que ele vai receber amanhã. Quando ele vai receber, isso passa para a posse do receptor. Então, com relação a isso, é óbvio que o pai é confiado em dizer que tal filho é o Behor, para que o filho receba a porção dupla do que o pai tem hoje e o que o pai vai receber no futuro. Porém, forma tem um limite. A regra, conforme Rabi Meir, é que se amanhã o pai está bem, o pai recebeu algo, o pai poderia dar a posse para o filho dele. Então tudo bem, isso passa para a posse do filho. O pai pode dar hoje o que ele vai receber amanhã para o filho dele. Se amanhã o pai está em condições de dar isso para o filho, então isso passa automaticamente à posse do filho. O pai pode dar hoje o que ele vai receber amanhã. Se amanhã o pai está em condições de dar. Mas digamos que amanhã o pai está gocês, prestes a falecer. Nesse momento o pai não está em condições de dar a posse disso para o filho dele. Então, mesmo que o pai disse hoje que ele vai dar para o filho dele o que ele vai receber amanhã, se amanhã ele não está em condições de dar ao filho, ele está agonizando, então o filho não adquire posse. Com relação a isso se trata o passo. Nesse caso, o filho não receberia a posse do que o pai recebeu quando ele está prestes a falecer. Por isso vem o passo dizer que o pai é confiado em quando ele diz que o filho dele é primogênito, para que o filho receba a porção dupla disso que o pai recebeu. Nesse momento que ele não tem condições de dar para o filho, quando ele sabe que você é prestes a falecer. O pai é confiado quando diz que o filho é primogênito para receber a porção dupla da herança inteira. Ela não vai falar mais. Eu vou usar aqui em Boshu Bechor. Na Maraviv, Alahe, Shu Bechor. Tinha uma casa cá, a gente avaliava que filho A de Reuven é o Bechor. Veio ele falar que não é o filho A, o filho B é o Bechor. Reuven é confiado. Aí eu vou usar aqui em Boshu Bechor, o Bechor, na Maraviv, o Bechor. Fala a Breta, o que contradiz o princípio. Se a gente avaliava que o filho B não era o Behor, e vem o pai dizer que o filho B é o Behor, o pai não é confiar. Uma contradição do princípio, falando que não tem uma contradição. Reisha Rabiudá, Vesefa Rabanana. O princípio da Breta vai como Rabiudá. Que o pai é confiado em dizer que o filho B é Behor, mesmo contra a Hazaká. Mesmo que avaliávamos que o filho A era o Behor, o pai pode dizer que é o Behor. A sequência da Breda é como o Hachamim, que diz que o pai não pode ir contra a Hazaká. Então, se a Hazaká era que o filho A é o Behor, o pai não pode dizer que o filho B é o Behor, não é confiado. A princípio, ele é como o Rabi Udá, que o pai pode dizer qual filho é o Behor, mesmo contra a avaliação, mesmo contra a Hazaká. Nossa. Amar Rabi Uchan, fala Rabi Uchan. Amar Beniu, de Hazan Amar Avdiu. Eno Nema. Fala Rabi Uchan de Deus, que Reuven fala, Yitzhak é o meu filho. E depois o próprio Reuven fala que não, Yitzhak é meu escravo. Fala Rabi Yochanan, quando Reuven disse que Yitzhak é filho dele, ele é confiado. Como a gente viu antes, o pai pode identificar o filho. Então, depois quando ele fala que Yitzhak é o escravo dele, ele está se contradizendo ao testemunho anterior, ele não tem como contradizer. Shuvah no Roseru Magid, não pode vir contradizer o testemunho que ele foi confiado quando ele disse que Yitzhak é filho dele. Avdiu, Nechazan Amar Beniyum Neeman. Se Reuven fala, Yitzhak é meu escravo, e depois ele fala, Yitzhak é meu filho, ele é confiado. Mesmo que aparentemente ele se contradiz, fala Reuven que não tem nenhuma contradição necessariamente, de Meshamesh de Kiavda, que é Amar. Porque pode ser que quando disse no princípio que Yitzhak é escravo dele, e depois ele fala que Yitzhak é filho dele, o que ele quis dizer no princípio é que o filho dele, Yitzhak, serve ele tanto como um escravo. Então não tem uma contradição entre o que ele disse necessariamente, podemos explicar o que ele quis dizer. Então quando ele fala depois que Yitzhak é filho dele, ele é confiado, porque podemos interpretar o que ele disse no princípio, que Yitzhak é escravo dele, daquela forma que o filho dele serve ele como um escravo. Bechilufei Abet Amechis. E a lei é inversa se, digamos, Reuven está na frente de um fiscal que cobra impostos. Ou seja, Ayahuvet Abet Amechis, Amar Beniu, Bechazar Amar Avdiu Neeman. Naquela época, as pessoas tinham que pagar impostos por cada escravo que eles tinham. Então, digamos que a pessoa está no Bet Amechis, no local que ele paga os impostos, na frente de um fiscal. E ele diz que Yitzhak é filho dele. Depois ele fala que, para nós, que Yitzhak na verdade é escravo dele. Ele é confiado. Mesmo que disse no princípio que Yitzhak é filho dele, a gente avalia que ele mentiu para o fiscal, porque ele não queria pagar o imposto do escravo, e falou que é filho dele. Mas depois que ele fala que Yitzhak é escravo dele, ele é confiado. Amar avdiu vechazar amar beniu eno neeman. Porém, se ele vai falar para o fiscal que Yitzhak é escravo dele, e depois ele fala para nós que não, Yitzhak na verdade é filho dele, ele não é confiado, porque não é normal que ele minta e diga ao fiscal que Yitzhak é escravo dele e se obrigou a pagar um imposto, se na verdade Yitzhak era filho dele, ele estaria isento de pagar imposto por esse tal filho. Então quando ele diz para o fiscal que sujeito é o escravo dele, ele é confiado, ele não tem como dizer depois que o sujeito é filho dele. Meitve pergunta agora sobre o que disse Rabi Yochanan. Yitzhak servia Reuven como um filho, honrava ele, E Reuven disse que Yitzhak é filho dele. E depois Reuven fala que Yitzhak é escravo dele. Ele não é confiado. Quando ele diz que Yitzhak é filho, ele é confiado. Esse foi o testemunho dele. Ele não tem como contradizer esse testemunho. O testemunho original foi oficializado já, que Yitzhak é filho dele. Não tem como dizer depois ser escravo. Se Yitzhak servia Reuven como um escravo serve, trabalhava para ele também. Reuven diz que Yitzhak é escravo dele, e depois ele fala que Yitzhak é filho dele, e não é confiado. Isso vai contra Bilhanan? Bilhanan diz que ele sim seria confiado, porque poderemos interpretar o que ele disse no princípio. Quando ele falou que Yitzhak é escravo dele, depois fala que é filho dele, o que ele quis dizer possivelmente no princípio é que o filho dele, Yitzhak, serve ele, trabalha para ele como um escravo. E a Breta diz que ele não é confiado, uma contradição. Responde a minha amada, Nachum Bar Yitzchak, fala a Nachum Bar Yitzchak, Atam de Karolei Avda Meitzar Mea. Mai Meitzar Mea, Meitzar Avda Mea Zuzi. Fala o sábio que não tem uma contradição. A Breta concorda com o Rabi Yohanan. Se não, ele fala, Yitzhak é meu escravo. Depois ele fala, Yitzhak é meu filho. Ele é confiado. Porque podemos interpretar que ele quis dizer no princípio que o filho dele trabalha para ele como um escravo. Não tem uma contradição entre o que ele disse no princípio e no final. O que diz a Braita é um outro caso. Também falou que Yitzhak é um escravo que vale 100 moedas. E depois fala que Yitzhak é filho dele. Ele não é confiado. Porque não é normal que a pessoa se refira dessa forma ao filho dele, fala que o filho dele é um escravo que vale 100 moedas. Então, o testemunho inicial é levado em conta. É oficializado que Yitzhak é escravo de Reuven. E quando ele diz depois que Yitzhak é filho dele, não é confiado. Está contradizendo um testemunho que já foi oficializado. E Reuven concorda com isso. Isso fala que é uma pergunta aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver outros casos de testemunhos e outras situações que o pai é confiado em esclarecer coisas sobre os filhos, com muito mais. Amém, pessoal. Amém.